Estamos retornando com o seu programa Semeando a Boa Nova, um programa de ensinamentos espíritas kardecistas que analisa todos os sábados, aqui neste horário, das 7 às 8, um tema da atualidade para nosso esclarecimento, para seu estudo e seu conhecimento dos princípios espíritas, querido ouvinte. Hoje estamos estudando o tema doenças e doentes. Nós vimos até agora praticamente o conceito de que as doenças são causadas por uma desarmonia de alma, uma desarmonia que porventura vem de mais tempo, vem de vidas pregressas, por imperfeições de alma, que estamos praticamente todos nós aqui nesta terra com esta finalidade de aperfeiçoarmos e, portanto, irmos gradualmente nos harmonizando com o universo, nos harmonizando com Deus, com o Criador. Mas há uma pergunta que está nos chegando aqui, Turíbio, que nos diz o seguinte: as doenças são exclusivamente uma desarmonia de alma? Pode ser que alguém, por exemplo, tenha numa existência uma doença como se for uma prova naquela determinada encarnação?
Pode sim, Mário. Nós temos que considerar, inclusive, a seguinte situação. Deus nos cria como espíritos puros, sem nenhum vício, sem nenhum defeito. Nós vamos adquirindo durante as nossas encarnações, aí, durante as nossos estados de vida material, algumas situações de vícios, de defeitos, etc., que vão criando em nós algumas situações de desequilíbrio, de mal-estar, de desarmonia com o universo e conosco mesmo. Então isso, se nós não conseguimos resolver na presente encarnação, nós vamos levar conosco. E com certeza nós precisaremos de uma reencarnação, de uma nova vida, vamos chamar assim, para que a gente possa resgatar isso. Então a gente volta para cá com isso. Na verdade, isso é que a gente costuma chamar de carga mórbida do espírito, né? Que o indivíduo nasce com isso, porque ele já traz das encarnações anteriores a necessidade de resgatar, de ter algumas doenças já no seu corpo físico, já estão pré-programadas, para que ele possa resgatar, possa ir se depurando e voltando ao estado espiritual puro de novo, que é como ele foi criado por Deus na sua situação normal, né? Então existe sim a situação em que ele precisa reencarnar para se recuperar. Aliás, seria até interessante nós lembrarmos que há necessidade, as doenças, as moléstias, as deficiências que acontecem nessa transitoriedade da nossa vida terrena, elas, às vezes, elas são necessárias para que a gente possa aprender, para que a gente possa superar algumas coisas importantes. Nós precisamos, às vezes, por exemplo, ter a paciência, precisamos praticar um pouco mais a nossa questão de esperar, aguardar. Então precisa vir uma doença, às vezes, para o indivíduo poder esperar a cura, ter a paciência da cura, para que ele possa também desenvolver esse sentimento dele de paciência, de aguardo.
É,
né?
Importante, né, Maria e Turíbio, também dizer o seguinte, que a doença é a cura. É difícil a gente entender isso daí. Mas a doença, na verdade, é a cura. É a cura da alma, é a doença. Então, a doença, ela se manifesta, é aquela luzinha do carro, quando você está andando, que quebra a correia, ou que acabou o óleo, que acende a luz no painel, ele acende para te avisar, olha, você está sem óleo no cárter lá, você tá, quebrou a correia do alternador. Aquilo aparece, você para e leva o carro na oficina para trocar a correia, para colocar óleo. A doença é a mesma coisa, porque se ela não aparecesse no corpo físico, a doença, a pessoa continuaria praticando um comportamento errado, que daria sim uma consequência de alma muito grave para ele no futuro, a nível de eternidade.
Ele estaria alimentando um ciclo, não é? Um ciclo de doença constante.
Aí sim na alma, e aí sim comprometendo ele espiritualmente. Quando ela aparece no corpo físico, ela é a cura, porque na verdade você fala, puxa vida, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou com uma doença, então eu vou começar um processo de cura. E isso, às vezes, a pessoa, depois desencarnada, ela sabendo disso, ela vem com essa doença, ela nasce com essa doença, alguns conscientemente, com consciência, como o Mário estava agora há pouco, a irmã Dulce, por exemplo, né, o Francisco de Assis, né, os que já vieram com essas doenças, aceitaram vir com essas doenças para depuração de processos de processos de comportamento e vidas passadas, às vezes não de uma vida anterior, não, às vezes de muitas vidas passadas, né? Para que ele pudesse praticar, como o Turbio falou, praticar um pouco da paciência, né?
Ou até nesses casos, né?
E demonstrar também para os outros que isto, você pode continuar a sua vida normal sendo doente. Porque o fato da pessoa ser doente não precisa parar. Quando a pessoa, como diz o Emmanuel, existe doente de doentes. O Emmanuel nos vai mais longe e fala assim: você quer saber como a evolução do espírito? Veja como é que ele sofre. Porque o que tem pouca evolução faz um barulho tremendo. Qualquer coisinha ele faz um barulho, ele faz um esparramo, ele mexe com todo mundo, ele para a família inteira, ele vai no hospital, ele quebra toda a harmonia das pessoas que estão lá no hospital. E tem os espíritos que são mais evoluídos, que já chegam, tem a doença, tudo bem, vou tratar. Vai lá e fala, e não incomoda ninguém, você nem percebe, às vezes, estão ao lado dele, que ele é uma pessoa doente. Aí o Emmanuel diz, é a diferença de evolução espiritual. Veja como a pessoa sofre, né?
Claro, e esses exemplos que você fez referência aqui, de espíritos muito esclarecidos, espíritos extremamente dedicados a uma causa do bem, né? Vamos relembrar Francisco de Assis, né? A irmã Dulce, Chico Xavier, né? Que mostram que apesar de todas as doenças que possuem no seu corpo físico, estão dando aí uma prova, né? Estão dando aí um exemplo, vencendo, exemplo, com uma galhardia impressionante, mostrando que eles podem estar com aquela doença no corpo naquele momento, como um ensinamento para nós, que ainda assim não estão se desviando da sua missão, não estão se desviando do seu trabalho, né? Isso. Dando, portanto, a explicação de que na sua alma não estão com aquela doença mais.
Agora, o Chico, olha, o Chico mesmo, isso a gente tem que ver, que a gente aprende com o tempo, né? É uma coisa que você vai adquirindo. O Chico, uma vez, ele conta que ele ficou doente de uma das vistas, né? O Chico. E ele lá para trás, então ele parou de trabalhar, né? Estou com a vista doente, parou de trabalhar. Psicografar. O Emmanuel chegou, falou para ele: Chico, por que que você parou? Que é o mentor espiritual dele. Ele falou: é porque eu estou com a vista doente. Ele falou: por que que você tem duas? Por que que você acha que você nasceu com duas? A outra tá boa? Vai trabalhar, rapaz. Né? E fez ele trabalhar e falou: vai trabalhar, você tem uma boa ainda. Por que você parou? Só porque, por isso que você tem duas. Dois olhos. Né? Então, isso aí prova que você tem que realmente. Há doentes e doentes, como é o nosso tema de hoje.
Queria, né, até lembrar, Mário, uma coisa interessante, né? Na linha do que o Hélio falou, de doenças que a gente traz com a gente, etc. Aquelas pessoas que hoje estão, por exemplo, envolvidas em vícios de drogas, etc. Amanhã certamente vão ter que resgatar isso, certo? De que maneira? Expurgando tudo isso através das doenças, das manifestações físicas, que pode ser nessa encarnação ou em outras encarnações, né?
Muito bem. Está chegando uma perguntinha aqui que nós queremos até recomendar ao querido ouvinte que preste atenção na resposta que nós vamos ter na sequência agora, através do amigo Divaldo Pereira Franco, em que ele nos pergunta se um espírito, vamos assim dizer, um espírito obsessor, se ele também pode ser uma causa de doença numa pessoa que está encarnada, né? E se nós voltarmos aos conceitos que nós vimos até agora, que a origem primeira, que a causa fundamental das doenças reside na alma, reside numa desarmonia de alma, sem dúvida, ao longo do tempo, um processo obsessivo, um processo de perturbação muito continuado por muitos anos, uma encarnação, pode gerar na pessoa uma desarmonia e, portanto, pode trazer alguma consequência. Mas também não vamos esquecer que isso é uma prova, né?
Mas utilizando o mesmo critério que nós falamos. Porque o que pode fazer um espírito desencarnado para um encarnado? Ele conhece a nossa tela mental, sabe como nós somos. Então, se nós somos ciumentos, vamos pegar o exemplo dos ciúmes. Se nós somos ciumentos, o que ele faz?
Ele vai provocar aquilo.
Provoca o ciúme, ele exacerba a nossa percepção.
Ele vai incentivando
ciúme.
Aquele sentimento de ciúme, né?
De ciúme. E aí a pessoa adoece. Porque ele não tem capacidade de provocar doença na pessoa, mas ele tem a capacidade de
influenciar o pensamento.
Influenciar, né, o pensamento dele, para que ele exacerbe os ciúmes, exacerbe o orgulho, exacerbe a vaidade, exacerbe alguma coisa, aí sim ele adoece.
Tudo aquilo que amplia uma desarmonia espiritual.
Porque ele tem visão sobre a tela mental e sabe os defeitos que a pessoa tem. E ele só faz o quê? É evidenciar os defeitos da pessoa. Porque ele provoca a doença, ele não tem essa capacidade.
Muito bom. Nós vamos, nesse momento, pedir aqui a nossa técnica que coloque na faixa 10, não é? A pergunta que o amigo Miguel de Jesus fez durante o seminário que Divaldo Pereira Franco respondeu uma série de perguntas sobre a questão da cura, né, e os esforços que as pessoas têm para curar dentro deste conceito espiritual de doença. Por favor.
E por que, Divaldo, muitas pessoas que realizam todos esses processos e estas técnicas de cura e, no entanto, elas não logram curar-se?
Porque são portadores de fenômenos kármicos muito mais graves. Curar não é tão importante. É importante manter-se saudável, porque às vezes nós temos uma doença que nos impede determinados comportamentos. Ao invés de ser um castigo, é uma benção. Uma pessoa que tem cirrose hepática diz assim: se não fosse a cirrose, eu ia beber até cair. A cirrose foi uma benção. Às vezes, um impedimento, um processo enfermiço, constituem uma verdadeira bênção para nos não comprometermos mais. Referimos-nos pela manhã que até para morrer é necessário ter merecimento. Conheço a história de alguns médiums que foram portadores de tarefas grandiosas e morreram de maneira inesperada e dolorosa, porque eles não mereciam perder a oportunidade e estavam derrapando para a mediunidade paga, para a usança do sexo desregrado. E por amor, os benfeitores adiaram-lhes a tarefa, arrebatando-os antes que se comprometessem. Daí, nesta proposta, eu havia dito: não é importante considerar que não iremos ter mais doença, vamos ficar radicalmente bons. Não, não. Há processos que nós não encontraremos nesta encarnação a cura total. Mas aquele que faz a técnica da autocura, se ele não consegue ficar livre da doença, ele passa a ter uma visão bem diferente da doença. Maurice Schwartz, a quem me referi, não ficou bom. Ele realizava a autocura, a alegria, mas há uma fatalidade biológica que não pode ser modificada. Então ele tinha muito mais o estado saudável do que de muita gente doente, saudável, de muita gente com saúde. Eu vou ilustrar com um caso brasileiro. Eu conheci um jovem que nos seus dias de saúde era chamado Hércules. E mais tarde, ele teve um processo de uma degenerescência orgânica e foi constatado que era mal de Hansen, que era lepra. E ele experimentou aquela grande angústia. Ele fazia halterofilismo. Era um corpo muito bem desenhado. E foi para o leprosário em Jacarepaguá. Hoje é um homem quase nonagenário. E chama-se Amazonas Hércules. É a bondade em pessoa. É o missionário. Ele passou a tomar conta dos seus irmãos no sanatório. E ergueu com outros um centro espírita. É um benfeitor da humanidade. A mim me surpreende. Pessoas vão da cidade conversar com Amazonas. Não é para confortá-lo, não. É para dizer: olha, Amazonas, eu tenho uma unha encravada, não aguento mais. A pessoa vai queixar de unha encravada a uma pessoa que tem hanseníase. Conheci um outro jovem. Ele começou a ter uma doença degenerativa e foi para a bengala canadense. Depois para as duas bengalas. Depois ele foi para a cadeira de rodas. Nesse momento ele teve um processo ocular e foi tratar da vista. Uma imperícia levou à cegueira da vista. Mas como a doença correu o risco de transferir-se para outra vista, transferiu-se. E ele foi a um grande especialista, talvez um dos melhores do Brasil na época, e por imperícia perdeu a outra vista. Continuou doente, foi ficando paralítico, paralítico total. As juntas consolidaram. Ele então desenhou um tipo de cama que podia adaptar-se àquela posição. Então as pernas não dobravam, os braços não dobravam. Ele ficava numa postura reclinada, cego das duas vistas. Sentia um calor que ficava permanentemente ligado a um ventilador a 1 metro de distância. Jerônimo Mendonça, da cidade de Ituiutaba. Jerônimo, com todas essas aflições, aconselhava pessoas que sofriam de mal-estar gástrico por excesso de comida. As pessoas iam a ele se queixar de pequenos problemas perfeitamente confortáveis. E Jerônimo me contava: é impressionante que eles não me veem ali paralítico, cego, dependente de tudo. E pior ainda, pessoas que iam provocá-lo sexualmente. Mocinhas, que iam contar coisinhas, esquecendo que ele era um homem no uso total das suas funções. A paralisia nada tinha a ver com seu aparelho genésico. Acariciavam-no, beijavam-no, e algumas com um pouco de pimenta, com um pouco de libido, porque há pessoas que descarregam seus conflitos no outro, disfarçadamente de fraternidade. Daí é necessário ter muito cuidado para não descarregarmos nossos conflitos em nome da falsa fraternidade. Os abraços atritosos, o abraçar é um ato de fraternidade, o apertar as mãos, o acarinhar. Mas há também, dentro desse sentimento, toques que são profundamente perturbadores. E as pessoas transmitem, transferem, provocam. E ele dizia: será que não entende? Eu digo: não entende, meu filho. E ele era portador de um bom humor incomparável. Quando lançaram a velocidade de 80 quilômetros, ele veio uma vez numa Kombi de Tuiutaba visitar José Arigó, aqui em Congonhas do Campo. E o rapaz puxou um pouco mais a velocidade e foi pegado pelo radar. Ele ficava deitado com um lençol, os óculos negros muito fortes, e o guarda mandou parar. Quando o guarda parou, colocou a cabeça pela portinhola, e o rapaz disse: é que eu estou levando aqui essa pessoa ao hospital. Ele disse: leva depressa para não dar luz aqui agora. Porque aquela postura, o guarda pensou que era alguma gestante. Ele disse: vai rápido. Ele contava isso com bom humor. Às vezes, quando nos encontrávamos em Uberaba, na casa espírita da prece, ele sorria, imitava minha voz e chegava falando alto. Fazia palestra, às vezes memorizava parte das minhas palestras e a projetava a voz, as pessoas olhavam: Edivaldo está aí. Ele ria gostosamente e me dizia no melhor dos bons humores: ah, Edivaldo, que inveja você deve ter de mim, porque você fala e eu saio carregado. O que é uma grande verdade. Aí está um estado saudável, perfeitamente saudável, e pessoas com mínimos problemas, infinitamente doentes.
Nós estamos ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, querido ouvinte, hoje analisando o tema doenças e doentes. Como nós pudemos perceber neste trecho da gravação de um seminário que Divaldo Pereira Franco fez em nossa região sobre o assunto doença, a grande mensagem que nós estamos recebendo através de Divaldo e a grande mensagem que estamos tentando compartilhar com você, querido ouvinte, é que sob a ótica espiritual nós temos as raízes das doenças nas nossas imperfeições espirituais. Nós temos a causa fundamental dos nossos desequilíbrios, nos nossos aspectos que a própria vida e a própria doença, como o Hélio nos colocou aqui, são o processo de depuração, o processo de reconquista do equilíbrio, ou, portanto, o processo de construção da nossa verdadeira saúde.
Cura, sabe, né? Mário, eu queria até lembrar, Mário, ao nosso ouvinte, que como o Hélio agora há pouco mencionou, e nós estamos aqui falando desde o início, o processo de recuperação da saúde, ele depende fundamentalmente de nós. Claro, é evidente que os remédios, etc., vão trabalhar muito para que isso aconteça. Mas o processo também começa em nós, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. E lembrar que o trabalho, aquilo que o Emmanuel fala também para nós, o trabalho de dedicação ao próximo, o trabalho de ajuda, o trabalho de solidariedade, aquele serviço no bem, o amparo aos outros, vai nos possibilitar uma existência mais nobre dentro daqueles sentimentos mais puros de amor, de caridade, que vão gerar para nós os bem-estar da vida, aquelas situações onde nós vamos nos sentir melhor, onde a nossa saúde vai começar a se manifestar, onde as doenças vão começar a ir embora a partir da nossa mudança, da nossa alteração da forma de pensar. Certo, Hélio? Então, nós podemos dizer que a saúde depende de nós, Hélio?
Sem dúvida. Inclusive, eu me lembro que há uns tempos, bastante tempo, eu fui de menino médico, eu estava assim, doente, e era uma doença meio complicadinha. Aí o médico me examinou, ele passou uma mensagem para mim que foi muito interessante, serviu para a minha vida toda. Ele falou assim, olha, é o seguinte, você tem aí um problema que você pode conviver com ele naturalmente. Ele usou uma comparação. Você imagina o seguinte, existe uma cadeira de pinho e uma cadeira de peroba, certo? Se você usar as duas de uma forma adequada, a de pinho, sabendo que ela é de pinho, né, ela vai durar tanto tempo quanto uma cadeira de peroba. Quer dizer, você vai conseguir conviver com ela. Se você tentar usar uma cadeira de pinho como você usa uma de peroba, você vai acabar com a cadeira, né? Então, ou seja, se você respeitar realmente, a pessoa respeitando as limitações do que ela está no momento do corpo, ela respeitando e vivendo respeitando aquilo, você tem colesterol, por exemplo, né? Aí você tem, ok, você tem que ter uma alimentação condizente para quem tem colesterol. Você poderá contribuir para a solução do problema. Agora, se você tem, e você ignorar o fato, já te avisar, você tem colesterol e você continuar vivendo como se você não tivesse, além de você precipitar o seu desencarne, né? Porque ainda vai ser considerado um suicídio, que nós vamos falar sobre isso uma outra vez, que é um processo gravíssimo, vai ser considerado um suicídio, e você vai se complicar ainda para a futura encarnação. Aí sim você vai ter um problema na encarnação muito mais complicado de saúde em função desse abuso que você não administrou na encarnação presente. Então é um processo de respeito, de você respeitar. Se você veio a doença, você tem que respeitá-la. Respeitá-la e viver adequadamente para que ela você entre o processo de cura, como você falou. Você tem que ajudar o remédio, ajudar o médico, né?
Nós estamos chegando ao final do nosso programa e vamos ainda dedicar um minutinho para uma pergunta final, muito rapidinha, por gentileza, para a mesa aqui. Mas queria perguntar aqui ao Hélio, muito rapidinho, Hélio, por favor, que nosso tempo está no limite. Como é que o Centro Espírita ajuda no processo de cura?
Puxa vida, aí é rapidinho, é difícil, mas ele ajuda muito, gente. Você, só quem procura que vai perceber que o centro, ele não cura, mas ele ajuda demais no processo de cura, né?
A nós estarmos buscando a perfeição da alma, né?
Perfeição da alma. E principalmente quando tem obsessor, como você citou agora há pouco, ele afasta temporariamente o obsessor para que você
se aprimore, se aperfeiçoe,
pense sozinho e resolva mudar. Se você mudar, ótimo, está curado.
Querido ouvinte, nós queremos também agradecer a sua atenção, o nosso programa, a sua audiência, por estar conosco no horário. Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando a dor.